Bem-vindos ao podcast da Eleven Sports, podcast sobre futebol, Planeta Eleven, hoje com um convidado, um episódio onde trazemos Tiago Estevão, ele que é analista de dados e scouting de uma equipa da Série A. Não podemos dizer o nome, infelizmente, mas podem imaginar uma das melhores e não uma das piores. Tiago, muito bem-vindo aqui ao nosso meio, comigo, com o Tomás, com o Luís e também com o Oscar. Como é que tens estado?
Olá a todos. Hoje está a casa cheia aqui. Tenho estado bem. Sabes que eu já trabalhava de forma remota e de forma assim a partir de casa antes da pandemia, portanto as coisas não,
foste um visionário.
Não mudaram assim tanto. É só a pena, já não dá para ir aos jogos ao vivo, mas sem ser isso não falta muita coisa.
Antes de começarmos as perguntas, abrir aqui uma roda livre entre todos, o Luís é mais próximo de ti, ou seja, já tem outras histórias fora do futebol e outros podcasts. Luís, queres dar aqui as boas-vindas ao teu velho amigo Tiago?
Sim, agradecer ao Tiago a disponibilidade dele para estar aqui connosco. E tinha que lhe mostrar as gatas que ele um dia veio aqui à janela espreitar e elas não estavam. Portanto, como vês, era assim que elas estavam quando cá vieste.
Mas isso não é vídeo, temos que fazer um podcast em vídeo já.
Depois tiramos uma fotografia.
Para quem só está, ou para toda a gente que está a ouvir, o Ali e o Luís está com o cenário atrás do Luís, está quase a espreitar ali um cesto de gatos, a vossa
é
paixão em comum.
Um cesto de gato.
Como costuma dizer o Oscar. Como costuma dizer o Oscar, um ninho de gatos, mas esses aí são bem comportados.
Estão-se a prestar bem, até agora.
Então, vamos lá aqui às perguntas. E começo eu. Tiago, são muitas as curiosidades, obviamente, para perceber o dia-a-dia, sobretudo do backstage de alguém que está com essa responsabilidade de um grande clube europeu e do negócio, do segredo do negócio, que é chegar primeiro aos melhores e aos mais novos e aos que se podem vir a ser os grandes talentos do futuro, ou que já são do presente, mas aí é mais evidente. A minha pergunta para ti é: como é que se dá a entrada neste meio e, sobretudo, num clube desta dimensão? Qual é, em termos gerais, em traços genéricos, o teu percurso até chegares a este nível?
Pois, isto foi toda uma história, um football manager na realidade.
Antes da resposta, que idade é que tens? Esqueci-me de perguntar isso.
Tenho 23.
Pois, aí também está mais um layer na pergunta, que é, aos 23 anos já estar nesse nível, como é que foi mais ou menos o teu percurso?
Bem, até agora não posso queixar, não é? Eu comecei por escrever sobre o futebol desde muito cedo, para todos os sites me deixavam escrever para eles, e sempre foi assim com o lado mais da análise ou do scouting, e eventualmente isso foi crescendo, com muita ajuda das redes sociais também, principalmente do Twitter, e foi feito aqui foi fazendo uma bola de neve. Entretanto passei para freelance entre vários sítios, já dava para rentabilizar qualquer coisa, e depois entretanto passei, ainda enquanto estava na faculdade, passei um ano a trabalhar com a Goalpoint, que tem parceria com a Eleven também, e já no lado de com o Hernani Ribeiro, no lado de que trabalhava com os clubes que a Goalpoint tem parceria, na altura era só o Sporting Braga. Passei um ano com eles e, sensivelmente, a meio do meu contrato, através de um amigo meu em inglês, foi contratado para a equipa de análise deste clube, e deu-se aí uma ponte, e eu fui o segundo membro. Eles estavam à procura de mais pessoas e fui automaticamente escolhido como segundo membro. Hoje somos dentro do departamento de Analytics ou Data Analysis, ou o que quiseres chamar. Somos três pessoas, estamos os três de forma remota, nenhum de nós está em Itália, eu estou aqui em Portugal, tenho dois colegas em Londres, e eles fazem mais o lado de mais de data science, mais de trabalhar os dados em si, mais de criar visualizações, e eu faço mais a ponte entre os dados e o pessoal de scouting mais tradicional, a ponte entre os dados e o pessoal mais tático, e vou abrangindo assim ambos os lados, para fazer essa ligação que é muito importante.
Basicamente foi, reuniu-se o talento e a oportunidade, não é? E chegaste a essa
porta. Sim, claramente, acho que não vou mentir quando digo que deu muito trabalho e acho que até tenho jeito para a coisa, mas é óbvio que tive muita sorte e esperemos que essa sorte continue, mas é também é um bocadinho ter sorte e o trabalhar para ter sorte, é óbvio.
Claramente, claramente. Então, antes de abrir a porta ao Luís, dizer-te que estar em teletrabalho para ti já não é novidade há muitos anos, portanto funciona super bem dessa forma, não é? Estar à distância
sim,
com os teus...
Sim, eu comecei porque eu assinei mesmo antes da última época começar, portanto, mesmo antes de 19-20, estou agora na minha segunda época e tenho contrato até 2023, acho eu, portanto está tranquilo. mas sim, estou agora na minha segunda época e ali a pandemia bateu ali a meio da primeira época, portanto ali na primeira metade da primeira época ainda deu para andar de um lado para o outro e andar em conferências e aí lá trabalhar no escritório de vez em quando e os estádios e coisas do género, mas desde aí que essa parte acabou. Agora, numa altura normal, estaria em casa sim, mas com viagens ocasionais e tal, que agora não... É pena, mas não dá.
Percebemos bem esse lado. Luís, tinhas também aí várias questões.
Sim.
Tu conheces bem a história, mas nunca deixamos de ter essa curiosidade.
Eu poderei ser eu depois a escrever o tal livro que o Tiago falou antes de começarmos a gravar.
Luís é meu agente.
Posso, já vou tirando notas e posso ser eu a assumir esse trabalho. Mas ainda aqui na questão do percurso, e sei que esta é uma pergunta que tem feito muitas vezes e para a qual provavelmente a resposta é sempre difícil, porque cada caso é um caso e tu fizeste o teu caminho e cada pessoa que está contigo acaba por ter caminhos diferentes, não é? Ou quem chega a essa dimensão. Mas de qualquer maneira, para quem nos está a ouvir e que quer saber que tipo de iniciativas pode tomar, para além daquelas que já falaste, de poder escrever num blog, poder estar nas redes sociais, mas a nível de formações, que tipo de conselhos é que tu podes dar? Algumas formações que tu tenhas feito pelo caminho que possam ter sido importantes para também abrir aqui perspectivas para o trabalho que tu tens? Tens algumas sugestões a dar?
Assim, eu acho que não há muitas, não, são poucos os cursos que existem, que têm valor, na minha opinião. Acho que há muitos cursos e iniciativas e coisas do género que não te dão nem peso de currículo, nem conteúdo, digamos assim. Agora, vai depender muito de quem está a ouvir, do seu percurso e do ponto do percurso em questão. Eu fiz algumas formações, fiz uma formação de scouting em Inglaterra, que em Inglaterra é um pouco mais curso de treinador e funciona, tem vários níveis e coisas assim do género. Tive uma semana em Liverpool e fiz os níveis todos e coisas assim do género, porque achava que era algo que me ia dar uma presença forte no currículo. Sinceramente, acho que não deu uma presença forte no currículo. A nível de conteúdo é ok, mas eu acho que se calhar já estava um bocadinho mais à frente do que aquilo que era... que eles imaginavam que os alunos estariam, mas se calhar aí para outra pessoa, se calhar faria sentido. Eu tenho o primeiro nível de treinador, o FAC de cá, acho que isso, e tenho vontade de continuar a formação de treinador, porque quer eu acabe nesse lado rei ou não, acho que é muito benéfico teres conteúdo e informação e ideias da maioria de lados possível dentro do futebol, mas acho que mais do que formações e coisas do género, é ler muito, falar muito com pessoas que estão dentro do meio, tentar aprender de forma prática, ir tentando, ir fazendo, ir mostrando conhecimento, ir tentando falar com pessoas. E acho que essa é a melhor forma de formação, sinceramente. Pelo menos para já, até haver algo mais institucionalizado, digamos assim, pelo menos cá, lá fora se calhar já há. Mas até até a ver, penso que o melhor conhecimento é o prático neste momento.
Tiago, bem-vindo. Nós somos estranhos, mas é sempre bom ter-te aqui a falar connosco sobre isto. O que eu te perguntava era o seguinte: há uns anos choviam aspirantes a treinadores, agora se calhar chovem aspirantes a entrar no mundo do scouting. O que eu te perguntava é qual é a diferença entre o sonho e a realidade, porque às vezes parece que é todo um mundo de rosas, por quem quer entrar. Eu perguntava-te quais são as vantagens e desvantagens que tu encontras e as principais dificuldades, claro.
É assim, eu acho que tu, quando estás no meio, tu encontras desvantagens, como é óbvio, não é? Mas acho que, apesar das desvantagens, eu vou dizê-las, eu acho que eu não tenho vontade nenhuma de sair, digamos assim. Ou sair é para dar um passo paralelo para outro meio dentro do futebol, digamos assim. Mas eu acho que as principais desvantagens, digamos assim, é que, primeiro, tens de estar sempre ligado, não é? Eu neste momento, o meu trabalho, e neste caso, eu acho que o meu caso é um bocado específico por estar remoto. Eu acho que as pessoas que trabalham no escritório dos clubes e têm ali todos os dias, penso que é um pouco diferente da dinâmica, mas eu trabalho por projeto, digamos assim. Tens coisas para fazer e vais fazê-las às horas que quiseres, digamos assim. Tens uma deadline em princípio e vais trabalhando até fazer o que tens de fazer, mas a verdade é que tens de estar sempre ligado, não é? Tens de acompanhar o máximo de coisas possível. Eu acho que há coisas que não são necessárias, mas são super importantes, que é todos os fins de semana estás a tentar acompanhar o máximo de jogos possível. Acaba o fim de semana, vais tentar informar de tudo que se passou nas principais ligas, a nível de 11 e, sei lá, os highlights mais completos que arranjas e passar no Ice Scouting. Ok, acabas isso e depois já outras competições. Entretanto, agora há futebol todos os dias. Vocês sabem, já fizeram para aí 500 comentários cada um este ano. E há futebol todos os dias e nunca para, basicamente. E tu tens um intake constante de informação que precisas de estar constantemente a atualizar. Vá. E acabas por... Eu, por exemplo, eu no meu contrato não tenho férias. Tenho, supostamente, podes tirar uns dias e vou tirando, porque a relação com o meu patrão é boa e coisa assim do género, mas como é óbvio que tens de estar sempre atento ao telemóvel, ainda por cima, pois durante o verão, que são as férias, o verão é o mercado, não é? Portanto, tens de estar constantemente ligado. Isso é um dos pontos principais que eu sinceramente não trocava, porque eu acho que os poucos dias em que não há futebol, tu ficas tipo, o que é que se passa? Tipo, há aqui qualquer coisa de estranho, mas tens momentos em que estás mentalmente um bocado exausto. E acho que, assim, posso dar um exemplo pessoal, que é a minha namorada veio viver comigo este ano. Isto é a pior época para ela vir viver comigo, porque é todos os dias. Estar numa casa com uma sala, uma televisão, nesta época é muito difícil.
Deixa-me só ver aqui o Chipre sub-21 contra a Eslovénia.
Bem, isso é uma das coisas. E o outro fator é que, financeiramente, eu acho que cá não é viável, na maior parte dos casos. Eu, felizmente, estou numa situação em que estou cá, mas não estou a ser pago por um clube de cá. Mas tu, para trabalhares num clube de cá, a nível do scouting, os clubes que têm são poucos, é pouca oportunidade de trabalho. E aqui é, tipo, a nível financeiro, não é particularmente benéfico. Agora, isso é algo que pode vir a mudar. E esperemos que sim. Agora, eu acho é que, por exemplo, eu só vou voltar, entre aspas, para o futebol português para um cargo superior no futuro, ou se as coisas mudarem muito, acho eu. Se tudo correr bem, na melhor das hipóteses, meu amigo. Mas, portanto, eu digo, esses são os principais fatores. O facto de não ser financeiramente fantástico, pelo menos cá, e a oportunidade de trabalho. A verdade, a oportunidade de trabalho é muita. É como estagiários e coisas assim do género, e trabalhos não pagos, porque as pessoas sabem que as pessoas dos clubes sabem que há tanta gente a querer entrar, que há muita gente que se disponibiliza para trabalhar a custo zero, entre aspas, só para dizer que fez X e Y para certo clube. E a partir daí fica muito difícil criar aqui um setor institucionalizado, digamos assim, um setor forte onde as pessoas têm, pronto, têm os seus direitos e coisas do género, como nos trabalhos mais normais. Mas pronto, diria que são esses as principais questões ao trabalho no lado do scouting, e acho que são questões que são problemas similares aos problemas que os treinadores também têm. Acho que no mundo dos treinadores não muda muito, não é? Também aquilo que ouvimos os treinadores a falar é que nunca desligam, e até chegares ao topo tens muitos e muitos anos de receber quase nada, não é?
E só, já respondeste a uma das minhas questões, Tiago, que é a questão do teu dia-a-dia, e portanto aqui só partilhar das saudades que todos nós temos de ir a um estádio ver jogos de futebol, e muitas vezes falo isso com o Luís, íamos para ver jogos em que não tínhamos que ir em trabalho, entre aspas, e falavas dessa questão dos cursos que eu assino por baixo, portanto eu já cheguei até ao nível 3 e lembro perfeitamente quando me perguntaram a recomendação do nível 3, disse que a grande lacuna era exatamente a questão do scouting, e acho que sinceramente nestes minutos já deste mais contributo, se calhar muitos de horas que se passam nos cursos de treinadores, e principalmente essa nota que fizeste agora da pouca valorização que existe do cargo de scouting. E a minha pergunta vai noutro sentido, que é, portanto, para aqueles mais desatentos, ou seja, e menos conhecedores, quais é que são os passos da validação para um nome num clube? Ou seja, as etapas, como quando estamos a fazer um bolo, quais é que são os passos que temos que fazer até lá chegar?
Bem, isso vai, como tu sabes, vai mudar de clube para clube, não é?
Exatamente.
Tem a sua estrutura, será sempre mais coisa, menos coisa, uma pirâmide. Há algumas pirâmides que têm assim uns S por fora e tal, mas são todas pirâmides, em teoria. E para já os nomes podem vir de vários sítios, não é? Tens scouts, pelo menos no nosso caso, vou só dar o nosso exemplo, temos o nosso departamento, somos pessoas mais ligadas aos dados, depois temos um chief scout que se dá muito bem connosco, que tem uma relação ótima connosco, que é a nossa sorte, e por baixo dele uma série de scouts tradicionais que supostamente no mundo normal vão a jogos e coisas do género, incluindo scouts para formação, e a partir daí vão sair nomes que depois têm de ir para cima, e para cima depois tens diretor de futebol, diretor geral, chief of operations. Há clubes que têm todos, que é o nosso caso, há clubes que têm um só, depois ainda tens CEO, tens presidente. São muitos fatores. Acho que isso vai subindo e é tão mais fácil encontrar nomes que todos aceitem, com mais claro seja o processo e as ideias e o objetivo que se quer para cada posição, para cada transferência, e com mais bem delineados estejam os métodos, mais fácil será que os jogadores sejam aprovados por todos. E depois, só lá em cima é que tomam a decisão, não é? Eu não tomo decisões nenhumas.
Ainda.
Ou melhor, nós todos tomamos decisões, não é? Mas é um nível muito, muito baixo, não é? E depois tens jogadores que, por acaso, até vieram de ti ou do teu departamento e chegaram lá acima e foram aprovados, e tens jogadores que tu até não aprovaste e foram aprovados, e uns saem bem, outros saem mal. Pronto, isso é.
Mas tens moldes, por exemplo, tens moldes para jogadores, ou seja, o teu clube. Já ia dizer o nome. O teu clube tem delimita-te, ou tu tens essa liberdade de dizeres eu acho que este pode ser bom para ali ou para lá?
Vai dependendo. É assim, acho que quanto mais tempo trabalhamos juntos, mais vamos entendendo o que é que as pessoas no topo querem. Nós sabemos bem o que é que, agora pelo menos, se calhar há um ano e meio, estava um bocado mais confuso, porque parecia que mudava cada semana aquilo que se queria. Mas agora parece que há, principalmente tendo em conta que a nível tático, a nível da equipa técnica, as coisas estabilizaram, as pessoas no topo do lado das contratações também já entendemos o que eles querem a nível de características para cada posição e coisas assim no género. Portanto, a partir de agora, até há jogadores que eu gostaria de recomendar, mas não vou recomendar porque acho que não encaixam no nosso modelo, ou mesmo que acho que não encaixam no nosso modelo, acho que não vão passar por todas as, as pessoas vão ter de passar até chegarem à assinatura do contrato. Portanto, vamos nos limitando por aquilo que sabemos. Mesmo assim, muitas vezes não chega, mesmo assim vão encontrando falhas em certas opções e vão deitando fora. Mas há outras que vão passando, é o que é natural. Mas agora sim, já há uma clareza maior sobre o que é que se quer para cada posição.
Nós normalmente, e há pouco tinha, quando começámos a falar também, já falaste aí de uma espécie de um futebol manager da vida real. Quando estamos no jogo, temos aquela sensação de que quanto maior for a equipa, mais fácil é o nosso trabalho, no sentido em que mais fácil vamos contratar os jogadores que quisermos. Ora, na realidade, e corrijo-me se eu estiver errado, na realidade, se calhar é exatamente o contrário, ou seja, quanto maior for o clube onde tu estás, mais dificuldades, como vinhas aqui a falar, mais dificuldades existem para, de alguma maneira, conseguirmos que aquele jogador que nós achamos que é o ideal consiga passar todas essas etapas. E queria perguntar isto, mas deixando também aqui a porta aberta para um outro lado, que creio que também interessa muitas vezes às pessoas e que muitos adeptos, se calhar, olham para isso com muita importância, e queria perceber, no teu trabalho do dia-a-dia, que peso é que isso pode ter? Tem que ver com a formação e com os jogadores que estão emprestados. Vocês são incentivados a acompanhar, a nível da formação e ao nível dos jogadores emprestados, com a mesma atenção, os jogadores que vocês têm, ao nível daqueles que querem contratar, ou se o peso do mercado acaba por ser muito superior ao peso da formação interna, digamos assim?
Bem, portanto, duas perguntas. Em relação à primeira, há vantagens e desvantagens de estar num clube dito grande. Eu acho que a maior desvantagem é que há uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. E é uma diferença maior do que existe se estiveres num clube de dimensão mais média ou pequena. Tens um peso forte histórico, que não se reflete necessariamente de um ponto de vista de domínio financeiro, porque mesmo os clubes grandes de hoje, principalmente hoje em dia, pós-pandemia, não têm assim tanto dinheiro para gastar, mas as expectativas estão lá em cima mesmo. Portanto, e digo expectativas tanto de fora como dentro do clube, porque nunca consegues fugir a essas expectativas. Portanto, há um grande espaço entre aquilo que é a realidade, ou aquilo que deveria ser a realidade, e a expectativa dentro do clube. Para além disso, é aquilo que eu dizia, tens muito mais pessoas, portanto tens mais hipóteses de ouvir um não no caminho para a aprovação do jogador. Agora, também tens vantagens, e a vantagem é que em certas negociações o nome do clube ainda pesa, por exemplo. Mas diria que são mais desafios do que vantagens, ou ela por ela, pelo menos. Em relação à formação e aos jogadores emprestados, nós, na estrutura do clube, temos pessoas ligadas à formação especificamente, e especificamente ao scouting de formação. O chief scout do clube trabalha só connosco, só com a primeira equipa, mas também dá uma olhada na formação, e depois há scouts e um scout superior especificamente ligados à formação. Nós temos de estar atentos principalmente aos jogadores que estão a fazer a transição de formação para o sénior, e aos jogadores que estão emprestados, sim, aí está bastante atento, porque tanto os jogadores que estão a fazer a transição para o sénior como os jogadores que estão emprestados influenciam a formação do plantel, e a partir daí são coisas a que precisamos de estar atentos. Mas a nível da formação de escalões mais baixos será específico na forma como é acompanhado. Pelo menos no nosso caso, sei que clubes com se calhar um maior peso, maior tradição a nível da formação, a estrutura se calhar vai encostar-se mais a esse lado, mas não no nosso caso.
nessa questão da gestão de expectativas e na forma como enquadram o perfil de contratação. Por exemplo, como é que tu explicas a quem decide, no fundo, que este jogador é muito bom, mas é só para render daqui a um ou dois anos. Este jogador vai chegar, se calhar, para contribuir no imediato. Como é que é feito esse encaixe por categorias, enfim, por perfil, o que quiseres chamar e explicar, para que a decisão mais acima seja interpretada corretamente, vá lá.
Sim, nós normalmente temos, pelo menos a forma como nós trabalhamos, é que olhamos para os jogadores como título, entre aspas, titular e segunda opção, vá. Dentro da mesma posição, temos jogadores que são vistos como hipótese capaz de entrar no 11 e outros como segunda linha, digamos assim. Agora, a tendência é que os jogadores da primeira hipótese, de primeira opção, sejam jogadores ligeiramente mais experientes e os de segunda linha sejam jovens capazes de explodir, em teoria. Mas há casos em que se dá o inverso. Agora, isso é comunicado na forma como trabalhamos e na forma como os jogadores são mencionados e são apresentados a nível de relatórios e coisas assim do género. Lá está, a maior parte dos casos é isso, são jogadores ligeiramente mais experientes na primeira lista e outros mais jovens na segunda, mas há casos especiais em que se dá o inverso. Mas acho que são raros os casos em que não se concorda a nível de aquilo que o jogador pode ser dentro do clube. Na maior parte dos casos, acho que até é algo relativamente fácil de se observar, principalmente onde se tem conhecimento do plantel atual. Acho que é fácil de enquadrar um jogador enquanto superior ao titular ou inferior, digamos assim.
Deixa-me só perguntar-te uma coisa também em relação a isso. E sabemos que nas principais ligas, hoje em dia, não há propriamente uma limitação em termos do que são a utilização de estrangeiros e tudo isso, mas acaba muitas vezes por ter algum peso, e sobretudo em clubes grandes, isso pode, ou em determinados clubes grandes que têm determinadas tradições, isso pode ter um peso específico. Esse é também um dado que acaba por estar presente no momento em que estão a tentar identificar jogadores, ou seja, sentir que se o clube tem por tradição ter um médio centro que seja italiano e que ao longo da história todos os médios centros, camisola 6 ou coisa do género, foram sempre italianos que acabaram por fazer parte desse imaginário do clube, há alguma, não digo pressão, mas alguma indicação de tentar encontrar quem é que vai ser o próximo número 6 do clube em termos de futuro e que ele tenha essas características também de nacionalidade?
Eu mencionei a história da pressão histórica e essa pressão histórica ou peso da história, o que quiser chamar, existe. Portanto, isso nunca deixa de existir. Mas penso que não, a nível das nacionalidades não tem grande peso no trabalho. Acho que a Itália, lá está, há uma ligeira limitação, que é tu por ano só podes comprar dois jogadores que são extra-comunitários, portanto, dois jogadores de fora da União Europeia, mas podes, lá está, podes comprar dois por ano e depois tens, se sair algum do clube, abre um lugar, e se são umas regras assim um bocado estranhas, e se o jogador já está em Itália não conta, portanto, as regras que existem são, não são propriamente difíceis de se inventar, digamos assim. Portanto, acaba por não haver grande pressão. Há só mais uma questão de... As nacionalidades e os géneros são só mais relevantes. No caso de ou ser italiano, que dá sempre o jeito de ter jogadores que são da nacionalidade do clube, ou a nível de adaptação e assim. Há jogadores de certos países que tendencialmente têm dificuldade em adaptar-se, e esse tipo de estigma, digamos assim, às vezes pode ser difícil de quebrar. É mais por aí que às vezes fica complicado, mas já sabes que daí vai ser muito difícil recomendares alguém dali e ter sucesso, porque historicamente os jogadores daí não se adaptam, e se historicamente é mesmo verdade e não são um estereótipo, fica difícil argumentar contra, digamos assim. Mas sem ser isso, o peso das nacionalidades não. Penso que não tem grande impacto para já. Ou pelo menos neste momento, como as coisas andam hoje em dia.
Posso pegar eu para te perguntar qual é o papel dos agentes nas contratações? E se é mais fácil, se calhar, um agente colocar um jogador de pouco talento num clube dessa dimensão do que um grande talento entrar pelo talento em si?
É isso, o Oscar sabe as perguntas sobre os agentes. os agentes têm a sua importância, né? Mas acho que a importância-chave dos agentes é no passo mais final da contratação, é mesmo na parte da negociação na qual eu não estou envolvido, graças a Deus. Teres
mais cabelos brancos, acho eu, não?
Sim, acho que sim. Acho que se calhar tinha de rapar. É uma chatice. Não, mas aí os agentes têm a sua importância. Agentes são mais difíceis de lidar, agentes que têm uma relação melhor com o clube, é natural, é como todas as profissões, há bons e maus, sabemos disso tudo. Agora, é mais aí que eles entram. Há casos em que certos nomes de jogadores são discutidos dentro do clube porque o nome veio de um agente, isso acontece em todos os clubes. Acho que são, independentemente de onde vem o nome inicialmente, depois são avaliados como os outros nomes todos e pode ficar ou sair independentemente do sítio de onde vieram, digamos assim. Acho que os agentes acabam por ter mais peso na última parte e eu estou um bocadinho fora da sala de negociações, digamos assim. Não te consigo dizer muito que tu não saibas.
Aproveitando o tema, há pouco falaste um pouco sobre o scouting em Portugal e o atraso que tem em diversos aspectos. Achas que esse é um dos pontos que mais interferência tem da forma como o scouting em Portugal está tão atrasado em relação a outros países?
Sim, cá temos muitos problemas, né? Mas eu acho que cá o processo de contratar jogadores para equipas da Primeira Liga e de Segunda e de Campeonato de Portugal está completamente ligado à existência dos agentes. Acho que há uma codependência quase entre de onde vêm os nomes, a grande maioria vem por agentes. E acho que lá está. Não tem mal, não há nada negativo sobre contratares um jogador através de um agente. Agora, isso ser o processo do teu clube, quer dizer, estás a perder o controle das coisas. Mas não é o único problema, não é? Acho que não só há muita dependência nos agentes, mas também há pouca utilização de data analysis e coisas assim do género para identificar jogadores. Acho que se tivesse há uns anos, eu diria que havia pouca utilização de mercados alternativos, mas agora até me parece que está a mudar. Tens o Santa Clara aí buscar o Morita, tens, sei lá, o Garta a vir diretamente do Uruguai, o Vitória aí buscar miúdos ingleses, portanto, isso já começa a mudar. Mas depois tens o problema maior de todos a nível de scouting dos clubes portugueses, que acho que é a falta de continuidade dos projetos. Que a partir do momento em que não é dada continuidade ao treinador, isso depois tem um efeito bola de neve no resto do clube, em que chegas a um ponto em que já não. Já, não há uma base a partir da qual contratar, não há uma base a partir da qual construir um plantel, porque os treinadores duram 3 meses, não é? Fica muito difícil isso tudo, para além do facto de não ser uma área super profissionalizada, não ser uma área. Nós sabemos disto tudo, mas acho que o efeito bola de neve a partir do constante jogo de cadeiras dos treinadores, acho que é muito significativo para os clubes acabarem por contratar mal, porque não há uma linha de pensamento. Eu não digo com isto que o treinador tenha necessariamente de ser uma parte significativa do processo de contratações, porque acho que não tem. Há clubes que o fazem e fazem-no bem. Há clubes que não o fazem e também o fazem bem. Acho que não é algo necessário. Agora, é importante teres uma base tática, uma base de sistema que as pessoas que estão por trás das contratações conheçam bem, para a partir daí poder formar um plantel. Agora, sem isso fica muito complicado.
Há pouco estávamos a falar da questão de não vermos jogos ao vivo, e a dificuldade que é, até porque eu e todos nós, quem já tocou uma vez no iScout, sabe que eu já apelidei da oitava maravilha do mundo, e portanto, se trabalhar nesta área sem conhecer o iScout, há pouco sentias, e eu muitas vezes digo que me sinto nu se vou para um jogo sem observar através do iScout. E portanto, a minha questão é se essa ausência dos jogos ao vivo tem influência na questão da validação e da observação. E só depois, até porque depois há muitas perguntas, para aqueles que não conhecem, explicares o que é uma equipa sombra ao nível, há pouco falavas dessa questão dos titulares e das segundas opções. Portanto, um, dois e um nesta questão.
Sim, sabes que eu acho que houve muita coisa má da pandemia e uma delas é não podermos ir aos jogos ao vivo, mas a verdade é que, de um ponto de vista profissional, para nós, acabou por, em certos momentos, ter um efeito positivo, que foi, validou muitas vezes a forma como nós víamos o jogo. Lá está. Eu ia muitas vezes aos jogos das formas, mas a verdade é que nós somos do departamento de análise de dados e há, pelo menos em muitos clubes, em teoria, há uma barreira um bocado entre as pessoas de análise de dados e as pessoas do scouting mais tradicional. E a partir do momento em que as pessoas do scouting mais tradicional tiveram de ficar todas em casa, ficou tudo ao mesmo nível, digamos assim.
Dói, não dói, daí, como costuma dizer, não é?
Pois, fica, a partir daí, não é que não usassem o iScout, claro, usavam, não é? Mas a partir daí, claro, acho que ficou tudo mais próximo dentro do clube, acho que ficou tudo. Começaram a aceitar ainda mais a forma como. Não, só, não a forma como vimos o jogo, mas levar as sugestões de outra forma, levar as nossas indicações e a forma como justificamos as coisas de outra forma, porque começaram a ver que fazia sentido. Portanto, nesse sentido, por muito que eu tenha saudades dos jogos ao vivo, não, acho que nesse sentido, pelo menos durante um bocadinho de tempo, até nos ajudou a cimentar a nossa posição dentro do clube, digamos assim. E pronto, nisso tivemos muita sorte, porque a verdade é que as pessoas do futebol, entre aspas, que lidam connosco, na maior parte do tempo, são pessoas que nos aceitam muito bem, que aceitam as nossas opiniões e há uma troca de opiniões constante. A nível das equipas sombra, lá está, é teres alvos baseados naquilo que a tua equipa faz, teres opções para caso haja um tumulto de terra e os teus jogadores desapareçam todos e tu queiras todos iguais. Todos iguais não há, mas há o mais próximo possível. Nós, aliás, não funcionamos tanto e por soma é mais várias opções por posição, mas acho que nenhuma opção é exatamente igual ao que temos, mas é estes dão um bocadinho mais aqui, estes dão um bocadinho mais ali, e a partir daí escolho que nós já escolhemos até aqui, mas é por aí.
Tiago, tu, provavelmente para uma boa parte das pessoas que nos estão a ouvir, estás a ocupar neste momento uma espécie de cadeira de sonho, não é? A trabalhar num clube grande, mas até porque ainda és um rapaz novo, tens com certeza muitos objetivos que tu gostarias de atingir. Tendo em conta o momento em que estás agora e o trabalho que tens agora, qual é aquele que é o teu grande objetivo para atingir num futuro?
Sabes que não estou por grandes objetivos a longo prazo, só a curto e médio. Para já, acho que tenho contrato e vou me manter onde estou, onde tenho estado, mas ainda não, acho que ainda não atingi tudo que queria atingir a nível dentro desta área, especificamente o scouting, ou o que quiserem chamar. Mas depois disto, só penso em desafios maiores, sejam, e com isso não quer dizer necessariamente clubes maiores, mas quer dizer posições de maior relevo em que as minhas decisões me deem mais trabalho ainda e me deem mais stress ainda. Acho que esse é o objetivo. A médio prazo, ainda dentro da área de scouting e de o que quiser chamar análise, mas a longo prazo também, potencialmente dentro da área de, mais dentro da equipa técnica, mais potencialmente dentro da área do treino, vamos ver quando me fartar disto, porque acho que do futebol não me farto, portanto acho que vamos fazendo aqui uns caminhos paralelos dentro da mesma área.
Então, vamos lá. Aquele desafio que tu temias um pouco, que é o jogador de fetiche, vá lá, o jogador que sempre quiseste recomendar, e aproveito para te fazer aqui um 2-em-1, porque já estamos mais perto do fim. Qual é o scout, qual é a diferença, aliás, entre um scout, vamos imaginar, de 2012, 2013, e um scout de 2021 e dos próximos anos? Assim, 3, 4 fatores que tu achas que mudaram muito e que podem vir a mudar também nos próximos tempos.
Interessante. Ok, o jogador fetiche, eu digo já, foi, eu não, nem pensei em mais nenhum, foi o primeiro que me apareceu à cabeça, que é o Atuesta. Jogador do LAFC, da MLS, que eu já tive para recomendar uma mão cheia de vezes, mas é um daqueles casos em que é um jogador espetacular, é um médio defensivo de controle e de bola, e faz mesmo a diferença com bola, posicionalmente é bom. O resto tem algumas falhas no jogo a defender, mas não vamos falar disso.
Já sabemos que não vai, portanto.
Não vai, porque é uma daquelas coisas em que... sabes, o timing é muito importante. É uma das coisas que eu mais aprendi, é que o timing é essencial nisto. E há jogadores em que no verão são ótimos e bons, e no verão seguinte são, já não têm interesse, e vice-versa. Este é um dos casos em que já é de 97 e está na MLS ainda. Acho que, de certeza, vai se ganhar na Europa ou na América do Sul ou onde for. Já ouvi aí uns rumores engraçados, mas pronto, acho que só perdeu-se o timing para ser ideal, mas pode ser que ainda venha a ser muita coisa engraçada, porque é um jogador fantástico e foi o primeiro que me apareceu à cabeça. De certeza arranjava mais, mas foi logo, ok, se este é o primeiro que me aparece é porque é a resposta mais honesta.
Reforça lá o nome para a malta.
O Eduardo Atuesta, que é da seleção da Colômbia e joga no LAFC, mas acho que não sei se esta época ainda fica na MLS.
Quem jogar sim, FM sim, já está rumores. A pesquisar.
Sim. É um excelente nome, e é daqueles nomes que fica sempre bem a dizer, e é daqueles que, quando vemos uma vez, depois queremos ver mais.
É muito bom mesmo, é a razão para ver a MLS ele sozinho. Em relação à outra pergunta, é muito difícil, porque eu acho que tu disseste entre um scout de quê? 2011, 12?
2012, 2013 e um scout atual e dos próximos anos. Mas se quiseres, posso pôr de outra forma. Por exemplo, tu foste...
Não facilites a pergunta. Não facilites.
Não, só...
Que essa
só
é boa. Aqui... Não, a pergunta foi boa. É difícil a resposta, mas foi muito boa.
É difícil, mas tendo outra forma, só porque tu estás engravado, por exemplo, tu passaste...
Não, está a ganhar tempo para responder.
Passaste pelo treino, também tens experiência no tratamento de dados, vês muito futebol, ou seja... Se te consideras um scout completo, por exemplo, nesta altura?
Ah, sim, eu acho que isso se calhar é das maiores diferenças, é que é a necessidade para teres um skill set mais largo do que tinhas há uns anos, em que era só, entre aspas, só ir ao estádio. Também não quer diminuir a qualidade da profissão há uns anos, mas pronto, agora precisas de saber lidar com informação de muito mais vias, digamos assim. E se calhar é uma das principais coisas. Eu tento ser o scout mais completo possível e acho que estou muito próximo disso. Agora, acho que se calhar não sou o melhor do mundo em nenhuma das áreas, mas se calhar sou o mais completo, se isso fizer sentido. Sei lidar muito bem com vídeo constantemente, mas com dados também, e a nível de jogo ao vivo e coisas do género. Portanto, e a nível de aplicação de contexto. Portanto, acho que me sinto confortável a dizer que sou bastante completo, porque sempre foi isso que eu tentei fazer. Tanto que eu continuo a achar que é ter departamentos de análise de dados e destas coisas, que são todas muito boas, mas tê-los sem alguém que saiba fazer a ponte entre isso e as pessoas que só falam futebolês, eu acho que é quase inútil. Portanto, ou tens pessoal de dados que, por acaso, até gosta de futebol e sabe adaptar a sua comunicação a quem ouve, ou então precisas de alguém para fazer essa ponte, e sempre foi isso que eu quis fazer, e acho que faz muito sentido esse tipo de pessoa existir, e não estou a dizer isto só para eu continuar a ter profissão. E pronto, acho que é um bocadinho por aí. Acho que me estavas a perguntar mais a nível de características dos jogadores, porque aí em 2012, 13, foi quando os scouts começaram a ver que afinal os jogadores baixinhos e técnicos dava para serem craques, e agora eu acho que já está aí pelo outro lado outra vez, em que toda a gente quer pressionar alto e quer uma alta física e atlética. Portanto, acho que está a reverter essa tendência um bocadinho, mas isso também depois vai depender do clube e do sistema.
Agora estava a falar nisso, lembrei-me das minhas idas à Inglaterra, e lembrava-me exatamente, até porque foi uma conversa, fiz um paddle e acabei por ver vários jogos. Numa tarde vi um jogo de uma equipa que depois à noite estive com o Chief Scout, e ele falava exatamente dessa questão das características, que normalmente em Inglaterra a gente pensa, e quando recomendamos jogadores, ou quando recomendava jogadores, era exatamente nesse sentido, queriam um médio defensivo, alto, forte, com mais de 1,80m, e depois eu disse que eu estive a ver um jogador que é do teu clube, que está emprestado, e que é exatamente o oposto. E assim, pois, mas esse já é nosso, nós queremos um jogador que não seja dentro desse registro. Portanto, há sempre a maneira de contornar essa situação. Portanto, já deste aqui a resposta ao Tomás, um dos nomes que eu queria. Portanto, levavas o ato extra para jogar no teu quintal. Claro. Portanto, era esse um dos nomes que eu queria para ficar, depois mais tarde, quando o ato extra rebentar, podemos vir buscar aqui o podcast e este momento, quando estiverem a pesquisar no YouTube e no Google este grande craque. Mas aqui vou-te perguntar, qual é aquela liga fora da caixa, fora daquele top 10, que recomendarias àqueles malucos que gostam de beber futebol?
Fora do top 10, sabes que agora o talento está espalhado quase de forma equilibrada, e não só isso, como tens acesso a tudo da mesma forma, que é, tu vais no iScout e tanto vês a liga do Burkina Faso como a liga belga da mesma forma.
Portanto, para quem não tiver o iScout, vá, é mais assim.
Portanto, sim, mas pronto, tens as ligas clássicas do scouting europeu, que é a Bélgica e a Croácia, e esse tipo de liga que continua a dar muito talento, mas acho que a Noruega nos últimos anos tem ficado muito, muito forte, principalmente no que toca a jogadores jovens. Acho que na Europa, se tivesse de ver uma liga com esse propósito só, a Noruega está mesmo muito forte, mesmo na segunda liga. E depois fora da Europa, MLS e J-League são sempre as minhas ligas preferidas fora da Europa. São as que têm mais talento? Se calhar não, mas a Argentina e o Brasil também já estão muito caros.
Portanto, a MLS agora leva muitos jovens sul-americanos, portanto, nesse sentido também cresceu.
Sim, também é verdade, mas agora... Pois é, a MLS já pagou por eles, depois querem o dobro, portanto.
Pois, é verdade.
Chega-se. Depende de se estiveres a olhar para prazer pessoal ou se estiveres a olhar para trazer para o Passos Ferreira, coisa assim do género, se calhar isso limita-te um bocadinho as ideias. Mas a J-League é aquela que mistura ainda mais o prazer de ver o jogo, e os jogadores serem super viáveis de ir buscar, seja para onde for. O Morita do Santa Clara é o melhor exemplo, mas já tivemos aí mais, apesar do Nakajima agora estar meio perdido, ele é também todos a mesma.
Voltando atrás, lembrei-me aqui de uma pergunta que era, fora do clube onde tu trabalhas, porque esse é claramente o melhor, não podes dizer o contrário, qual é o clube exemplar em nível de processo de scouting, na tua opinião, a nível mundial? E sucintamente, porque é que achas que é?
Eu acho que ao longo dos últimos 2-3 anos, o Liverpool tem sido melhor, se calhar. O porta-estandarte da ligação dos dados ao scouting tradicional e da ligação do scouting tradicional dos dados ao treinador e às metodologias do treinador. Acho que no Liverpool, pelo menos a partir de fora, a máquina está toda, liga-se toda muito bem uns aos outros. Portanto, acho que o Liverpool acaba por ser o clube de destaque aí. Este ano nem estão tão bem, mas acho que a nível de processo são claramente o mais forte, a nível de ligar todas as áreas. E depois, lá está, por cá não tens muitos exemplos, mas tens um Sporting que este ano fez uma janela de transferências de verão muito, muito interessante, porque acabas por aproveitar o mercado interno de forma muito, muito boa, e acabam por adaptar os jogadores ao sistema do treinador, ou trazer jogadores que se adaptam bem ao sistema do treinador, e não sei se há envolvimento do treinador aí ou se é só o processo, mas aí pelo menos ao longo do último ano o Sporting esteve muito bem, mas a nível mundial é, acho que o Liverpool é, acaba por ser o clube de destaque, e depois das equipas todas do Red Bull, que devia-se, já sabemos todos que aquilo são todos craques, e depois ligam-se todos uns aos outros, aquilo é um processo um bocado, parece batota, portanto, esses quase não contam.
Deixa-me só fazer uma pergunta, Tiago. Agora, por exemplo, falaste desse nome, Nakajima, e eu lembro-me quando chegou literalmente à minha mesa de trabalho o Nakajima, eu me levantei para avisar que estava ali algo fora do normal. Quando chega um craque desses, que chegou um nome à tua mesa de trabalho e toca ali a sirene, como é que tu fazes para tocar a sirene dessa questão do timing que falavas?
Não é fácil.
Mandas um e-mail a dizer urgente ou não?
Exatamente, como é que mandas esse e-mail?
Acho que tentas insistir da melhor forma possível. Acho que tentas, se calhar, se tens listas e se ele não está na lista, avisas que que vais pôr na lista e metes logo no primeiro lugar, exatamente, género, porque se percebes que é, e tentas mostrar-o à maior parte das pessoas possível para tentar ter mais voz a convencer os patrões de que é o jogador certo, digamos assim, mas não é, acho que é raro aparecer um jogador assim do nada, mas agora lembro-me de um que apareceu aí há uns meses que eu não conhecia, que está no topo da lista ainda, não sei, vamos ver.
Escusado para perguntar o nome, não é?
Não se pode. É lá do norte da Europa, onde os miúdos todos já.
Não, porque depois nessa profissão não adianta depois mais tarde dizer assim, olha, estás a dizer, eu tinha razão, porque normalmente quando tens razão é porque o jogador arrebentou com o teu clube ou
sim,
com o mundo.
Acho que no máximo podes ter um bocado de validação de ver um outro clube com sucesso, ou então a partir do momento em que vês que foi para o Liverpool ou para uma das equipas da Red Bull, aí já estás, já te sentes justificado, digamos assim.
Não, mas por exemplo, hoje, no dia que estamos a gravar, a capa de um dos jornais é que podemos pôr nomes, claramente, o Benfica não ficou feliz por ver agora o Ruben Amorim a ter este sucesso como treinador, porque esteve numa equipa do Benfica, portanto, normalmente quando deixa-se escapar o talento, e aqui estamos a falar de treinador, mas
é um
válido para os jogadores,
deixa-se escapar. Claramente, em que é do estilo, claro. Quem dá a ti tê-lo, mas pronto. Tinhas razão, pronto, parabéns, mas não te vale de nada.
Não te vale de nada.
Sim, até porque isso é aquela questão que muitas vezes já falámos, mesmo noutros podcasts, também não, no Planeta, na televisão, que é como dizer, é justificação para estes clubes grandes ou gigantes terem tantos jogadores, porque mais do que os jogadores poderem lucrar e vingar nos próprios clubes, que muitas vezes são tapados, é exatamente o que dizias, Pedro, ele não rebentar no grande rival. Claro. E aí sim, são muitas dores de cabeça, mas é sempre importante esse tipo de situação e avisarmos, porque esses nomes, e que mesmo que não sejam contratados, é uma maneira de valorizar o trabalho do scout.
Muito bem, havia pano para mangas, dava para continuar mais um podcast. Tiago, fica já reservado para uma data possível.
Quando quiser,
esperamos.
Isto é à vontade. Isto é bom.
Obrigado.
Muito bem, é o nosso privilégio. Obrigado pelo teu tempo, continuação de muito sucesso, esperamos ver-te juntamente com o clube a chegar a grandes patamares, e cá estaremos também para te parabenizar disso, esperemos que ver-te também a atingir os teus objetivos. Um abraço e obrigado por esta conversa.